Muito bom dia a todas e todos, senhores deputadas e deputados. Já temos quórum, vamos começar a nossa reunião ordinária. Recordo que a seguir teremos uma outra reunião da mesa e dos coordenadores. E começava pelo ponto 1, que se refere à apreciação e votação das atas das reuniões números 42 e 43, respectivamente de 7 e 8 de março. Alguém tem alguma observação a fazer? Não sendo o caso, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O ponto 2 diz respeito à comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas com designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E temos o projeto de lei número 628 da autoria do Chega, que altera a lei que aprova o alargamento progressivo da gratuitidade das creches e das AMAs do Instituto de Segurança Social, assegurando uma compensação às famílias não contempladas. O deputado relator pertence ao grupo parlamentar do PS. Pergunto se já estão em condições, sendo que já está agendada a discussão em plenário para 24 de março.
Não te falta o Pio.
Muito bom dia, Sra. Presidente, muito obrigada, bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica a Sra. Deputada Maria Lagriminha.
Bem. Ótima indicação. Depois temos o projeto de lei número 647 da autoria do PCP e aproveito para, em nome da Comissão, da 10ª Comissão, dar as vindas ao Sr. Deputado Manuel Loff. Seja bem-vindo também na vice-presidência desta Comissão. E este projeto de lei tem a ver com o reforço dos direitos de maternidade e de paternidade e cabe a indicação do deputado relator ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Desculpe lá, eu estou aqui, estávamos aqui a conversar. Estamos a falar da 647?
Exato.
Indicamos a Sra. Deputada Paula Reis.
Paula Reis.
Ah, eu tenho os meus óculos, espera aí, tens...
Obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Temos agora outro projeto de lei, número 648, também da autoria do Chega, que prevê a contabilização dos períodos de cuidados domésticos para efeitos de reforma e que pertence à indicação do deputado relator ao grupo parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, indicaremos posteriormente. Ele vai à discussão no dia? Ainda não tem data, pois não?
Não tem data.
Ok, muito bem.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Ficamos então a aguardar a indicação. Depois temos aqui um projeto de lei, 643, da autoria do Bloco de Esquerda, que é apenas para conhecimento, uma vez que a Comissão Competente é a primeira Comissão, garante o acesso ao regime contributivo da Segurança Social a advogados solicitadores e agentes de execução. Finalmente, temos o projeto de resolução número 529 da autoria do PS, que recomenda ao Governo que institua o Dia Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e perguntava ao grupo parlamentar se pretende que esta discussão se faça em comissão ou em plenário.
Em plenário, Sr. Presidente.
Em plenário, muito obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. E então passamos assim ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver a deliberação sobre a admissibilidade da petição número 113 pela reparação das injustiças aplicadas aos cidadãos reformados em 2022, da iniciativa de Manuel António de Araújo Machado, que conta com duas assinaturas. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, põe à votação a admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, admitida esta deliberação, esta petição por unanimidade. Temos o ponto 4, que, que se refere à discussão e votação dos requerimentos, todos eles que pedem a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E eu, por economia de tempo, perguntava se podíamos passar ao ponto 5, que prevê também um outro requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, também para a audição da Sra. Ministra do Trabalho, sobre a situação dos lares ilegais, todos estes requerimentos, um apresentado pela Iniciativa Liberal, o outro apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e outro apresentado pelo Grupo Parlamentar do PST, referem-se todos à mesma temática, ou seja, a questão dos lares. Perguntava se eventualmente poderíamos também pôr neste lote este requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, entendo o vosso silêncio como podendo, então, poder ser submetido à discussão e votação. Começo, então, pelo requerimento da IL. Não está aqui ninguém da IL, pois não? Muito bem. Sim. Requerimento, então, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição, então, da Sra. Ministra do Trabalho sobre o licenciamento e fiscalização de lares, o investimento do PRR em respostas sociais e o plano de ação para a longevidade e envelhecimento ativo e saudável. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra? Ah. Ok, eu peço desculpa, sim. O grupo parlamentar do PSD também requer a disponibilização de documentação à Assembleia da República e audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho sobre a eficácia das ações de acompanhamento e das ações de fiscalização da segurança social, ERPIS, e o respectivo licenciamento e a criação de opções à institucionalização. E já agora, então, o requerimento do grupo parlamentar do PCP para audição com a máxima urgência da Sra. Ministra do Trabalho e também do Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social sobre a situação dos lares ilegais. Alguém se quer pronunciar? Sim, Sra. Deputada Helga Correia.
Sra. Presidente, se me permite, por causa uma interpelação à mesa por causa da condução dos trabalhos, eu penso que habitualmente nestas situações os partidos políticos têm requerimento, apresentam primeiro os requerimentos e posteriormente é que é feita a discussão. Não sei se o Partido Socialista quer apresentar o requerimento ou não, uma vez que a Iniciativa Liberal não está...
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Como a Sra. Deputada da IEL ainda não chegou, se estiverem de acordo, também aqui os nossos assessores a referir que passaríamos para o ponto B. 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 4B. Pode ser? Muito bem. Então, temos aqui... No ponto 4B, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com urgência, com caráter de urgência, da Autoridade para as Condições de Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza Domésticas e Atividades Diversas e dos representantes legais da empresa Vigi Expert, Prevenção e Vigilância Privada, sobre as situações de assédio laboral nesta empresa. E perguntava à senhora deputada coordenadora Isabel Pires se queria então fazer a apresentação deste seu requerimento.
Sr. Presidente, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Muito rapidamente, porque o requerimento já foi enviado a semana passada, ele é bastante claro. A situação também tem sido muito pública nos últimos meses e, portanto, creio que todos têm conhecimento do mesmo. O requerimento do Bloco de Esquerda, na verdade, o motivo que nos levou essencialmente neste momento a fazer este requerimento tem a ver com uma resposta parcial que recebemos passado 3 meses, mais de 3 meses, a uma questão feita por escrito ao Ministério do Trabalho que nos deixou bastante preocupados e por isso mesmo achamos que a Autoridade das Condições de Trabalho, o SETAD e, se possível, obviamente, os representantes da Vigia Expert possam vir a esta comissão esclarecer esta situação e para que, obviamente, possa ser encontrada uma solução para esta situação. Temos aqui um caso de um trabalhador que está a sofrer abusos laborais que eu creio que são bastante óbvios. A ACT, na sua resposta parcial, diz que não detecta qualquer irregularidade quando as irregularidades estão à vista, creio eu, de toda a gente, inclusivamente vários partidos que foram acompanhar ao local o caso deste trabalhador e, portanto, muito nos espanta esta resposta e por isso achamos que esta comissão deve ouvir estas entidades para obter todos os esclarecimentos e, eventualmente, possíveis soluções para esta situação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Há algum grupo parlamentar, algum dos senhores deputadas, deputados ou deputadas quer pronunciar? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E agora sim, voltamos de novo ao ponto 4, uma vez que a senhora deputada Carla Castro já se encontra e refere-se ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da IEL para audição da senhora Ministra do Trabalho com caráter de urgência sobre o licenciamento e a fiscalização dos lares e a criação de opções à institucionalização. Senhora deputada Carla Castro.
Sra. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados e peço desculpa pelo atraso, mas estava na conferência de líderes e tentamos ir compatibilizando as agendas. Em relação ao requerimento, portanto, ele já foi também, aliás, um bocadinho quase que antecipado na reunião de comissão anterior. Portanto, a 5 de março, a Iniciativa Liberal pediu audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho, a Segurança Social e Inclusão, a propósito do tema dos maus-tratos que aconteceu no lar delicado de Raminho, mas não só em relação ao caso deste lar em concreto, mas sobretudo para a situação dos lares, sobre os licenciamentos, sobre a fiscalização. Entretanto, já tivemos uma audição regimental e eu creio que ficou bastante claro, e até pelo conjunto de requerimentos que nós temos hoje em debate, que é bastante transversal, que nós precisamos de debater este tema com profundidade. A Iniciativa Liberal, este é um tema que tem vindo crescentemente a tomar posição e é um tema no qual achamos que politicamente devemos todos estar bastante conscientes e ativos. Certamente teremos diferentes pontos de vista, mas é importante debatermos este tema com a devida profundidade, até porque nós estamos cada vez mais num país mais envelhecido, há cada vez mais casos de denúncia e, portanto, isto politicamente é relevante. E, portanto, nós estamos confiantes em que, tal como votaremos a favor de todos os outros requerimentos, que teremos condições de fazer um trabalho bastante profícuo nesta comissão sobre este tema importante para a sociedade. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Alguém se quer pronunciar? Passo então agora ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição da Sra. Ministra do Trabalho, mais uma vez, sobre o licenciamento e fiscalização de lares, o investimento do PRR em respostas sociais e o plano de ação para a longevidade e envelhecimento ativo e saudável.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou conhecimento, como todos, dos maus-tratos a idosos e outras condições intoleráveis no lar de Delicado Raminho, na Lourinhã. Esta situação provocou a imediata intervenção da tutela e uma ação de fiscalização que já levou ao encerramento do lar e à transferência dos utentes. Esta situação deve levar a uma análise sobre as condições de licenciamento e fiscalização dos lares que gostaríamos, por isso mesmo, de auscultar com a tutela. Simultaneamente, este tema propicia uma reflexão mais alargada sobre temáticas relacionadas com os lares que são de manifesto interesse público e que pretendemos abordar em sede da audição parlamentar. O Plano de Recuperação e Resiliência tem previsto um investimento estrutural e focal para as respostas sociais que complementa os investimentos feitos no âmbito do PARS, garantindo maior oferta e melhores condições de qualidade aos beneficiários destas respostas sociais. Ao nível do compromisso de cooperação para o setor social e solidário, sabemos que o Governo reforçou as comparticipações populações e criou apoios extraordinários também para as respostas sociais. Face a isto, pretendemos dar um balanço do plano de ação para a longevidade e envelhecimento ativo e saudável, seguindo as linhas orientadoras da ação e as medidas estruturais no âmbito da longevidade, envelhecimento ativo e saudável, incluindo os cuidados de longa duração, tendo em consideração a autonomia, a segurança, a dignidade, a participação, a saúde e o bem-estar e a não discriminação das pessoas mais velhas. Neste contexto, o que nós pretendemos aqui é ouvir em audição o Sr. Ministro do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, passo ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para disponibilização de documentação à Assembleia da República e audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho sobre a eficácia das ações de acompanhamento e das ações de fiscalização da Segurança Social, a ERPIS, e o respectivo licenciamento e a criação de opções à institucionalização. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer relativamente a esta matéria, a Sra. Presidente já indicou o fundamento praticamente do nosso requerimento, e muito bem, acrescentar que esta é uma preocupação que o Partido Social Democrata já demonstrou na audição regimental da Sra. Ministra. Já pedimos alguns esclarecimentos, visto que esses esclarecimentos, em nosso entendimento, não foram suficientes. Esta é uma matéria que, como vimos aqui esta manhã, é uma preocupação transversal de vários partidos políticos e que merece um cabal esclarecimento da Sra. Ministra. Acrescentar aqui que nós pedimos que sejam disponibilizadas as fichas de visita da ação de acompanhamento mais recente às últimas instituições que têm vindo a público como sendo autoras ou alegadamente autoras de maus-tratos a idosos. Esta é uma matéria que nos preocupa. Aliás, o Grupo Parlamentar do PSD, por diversas vezes, tem alertado. Já fizemos até projetos de recomendação ao Governo relativamente à preocupação que existe com os lares ilegais ou lares que carecem de regularização junto da Segurança Social. Sendo esta uma preocupação, será naturalmente importante que a Sra. Ministra venha aqui ao Parlamento, nomeadamente esclarecer aquilo que tem sido e esclarecer o que é que está a acontecer num conjunto vasto de lares do nosso país e, nomeadamente, aquilo que tem sido as ações de acompanhamento, as que têm sido feitas e quais as consequências que são tiradas relativamente a esses lares, tendo em consideração que, por exemplo, o último lar que encerrou, o lar delicado Raminho, foi um lar que a Segurança Social já acompanhava, é um lar em que a própria Segurança Social encaminhou, isto segundo notícias vindas a público, retirou doentes de hospitais públicos que estavam internados com os internamentos sociais, internamentos inapropriados. Quer isto dizer que os utentes já tinham tido alta hospitalar, e foi a própria Segurança Social, conhecendo este lar e conhecendo as dificuldades deste lar, encaminhou doentes que estavam no hospital para esse lar. E acho que é importante a Segurança Social, a própria Ministra, vir esclarecer isso e tirar consequências daquilo que também tem sido a atuação da Segurança Social relativamente aos lares e aos lares que estão em situação que não dignificam aquilo que é o trabalho das várias instituições do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, passo para o último requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, também para audição com a máxima urgência, não só sobre a Sra. Ministra do Trabalho, mas também do Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, sobre a situação dos lares ilegais. Sr. Deputado Manuel Lof, tem a palavra.
Muito obrigado. Sra. Presidente, aproveito para saudar todos e todas as deputadas e deputados, os assessores e as assessoras. Esta é, além de todos os argumentos que já foram aqui esgrimidos, este é um problema que se veio agravar evidentemente com o problema dos lares e do processo de institucionalização de idosos, que se veio agravar evidentemente com a Covid-19, que deixou evidentemente que expôs um conjunto de fragilidades e de problemas estruturais que exigem uma resposta que tem que ter uma natureza estrutural e que tem que ter uma natureza articulada, não é? É evidente que nos parece excepcionalmente urgente chamar a Sra. Ministra por uma situação noticiada nos média, mas é evidente que isto tem que propiciar nos deve permitir retomar uma discussão de forma integrada. Queria recordar que desde há bastante tempo, evidentemente não pela minha voz, o PCP tem procurado discutir estas questões e nomeadamente coincidentemente no início do processo da Covid-19, no início do confinamento, questionou em março de 2020, questionou o Governo sobre a situação nas instituições da rede de serviços e equipamentos sociais. E suponho estarmos todos de acordo que é fundamental que tanto o Governo, o Estado, como a Segurança Social, especialmente até através dos seus meios inspectivos, verifiquem e assegurem que em cada instituição existem os meios adequados, humanos, materiais e outros, para a concretização do seu fim social. E, neste sentido, e para terminar, creio que, venho reiterar, o Grupo Parlamentar do PCP requer, com a máxima urgência, a presença da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, mas entendemos também do Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social na nossa comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Loff. Alguém se quer pronunciar? Sim, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. Cumprimentar a todos os colegas. O Partido Socialista vai votar a favor deste requerimento, não obstante considerar que nós já vamos ouvir a Sra. Ministra, não faz muito sentido ouvir também o Presidente do ICE. Aliás, em toda a exposição que foi feita pelo Sr. Deputado, acabou por não referir a necessidade de ouvir, só apenas na última frase é que acabou por referir a necessidade de ouvir o Presidente do Instituto. O que nós achamos é que, estando cá a tutela, não faz sentido estar a ouvir o tutelado. E, portanto, mas mesmo assim, o objetivo aqui é de obtermos o máximo esclarecimento e, não obstante, iremos votar a favor, mas não queria deixar este remarque.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Então, acho que podemos, se não houver mais observações, comentários, podemos passar à votação destes quatro requerimentos. Quem vota contra, quem se abstém, foram todos aprovados por unanimidade. Finalmente, nos outros assuntos, eu gostaria de pôr aqui... temos o Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que ontem, capitaneados pela deputada Emília Cerqueira, fez uma visita ao Centro de Apoio à Vida Independente em Évora e também à Associação Coração Delta. Gostaríamos, Sra. Deputada, se nos pudesse fazer uma breve exposição do que lá se passou. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, tratou-se de uma visita que há muito tempo estava planeada e agendada e que também, infelizmente, no âmbito do Grupo de Trabalho, fruto do período que vivemos de Covid na anterior legislatura, não tivemos a possibilidade de estar efetivamente no terreno e visitámos duas instituições, aproveitámos o dia para visitar duas instituições, uma delas na APPCDM de Évora, especificamente o CAVI, que é um bom exemplo daquilo que são os centros de vida independente, apoio à vida independente. Tivemos com utentes, com assistentes pessoais e, portanto, acabou por ser uma experiência muito interessante e que também nos pode alertar para algumas matérias e tiveram o cuidado, aliás, os serviços têm que, será distribuído naturalmente por todos, de nos dar algumas notas do que acham que deveria ser alterado, nomeadamente no regime jurídico, daquelas que são os aperfeiçoamentos e alterações que têm que ser feitos. Acabou por ser muito profícuo esta visita nesse aspecto e depois também fomos ao Coração Delta enquanto uma entidade de referência naquilo que é o apoio e a integração. Não obstante, a visita acabou por ser muito mais vocacionada pelas novas formas de aprendizagem também, acabou por estar mais ligada à área da educação, na verdade, embora não fosse aquela que era a nossa intenção inicial, mas também tivemos ali num bom exemplo daquilo que é a integração e que é as novas visões e também o acompanhamento de crianças com necessidades especiais. Portanto, acabou por ser uma visita muito profícua, à qual daremos corpo, já agora aproveito para dizer, numa conferência que já está aprovada e que decorrerá em abril no âmbito do Grupo de Trabalho e que foi aprovada por todos os grupos parlamentares, e depois nessa altura, quando estiver fechada, se me permitirem, terei todo o gosto em vos dar nota na sede da Comissão de mais pormenores também quanto a essa conferência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Foi uma maneira muito interessante de celebrar o seu aniversário, já agora. Segundo consta, com um autocarro avariado, digamos que faz parte do programa de festas. É sempre normalmente um momento inesquecível dessas viagens. Muito obrigada. Não sei se alguém mais tem algum tema para os outros assuntos, se não, dava por terminada esta reunião ordinária e passávamos à nossa reunião de mesa e coordenadores daqui da Comissão de Trabalho. Muito obrigada. Bom, acho que estamos em condições de começar com a nossa reunião de mesa e coordenadores, agradecendo aos senhores deputados a vossa presença. Isto é sempre muito animado. Senhor deputado, então temos como primeiro ponto da nossa ordem do dia a planificação da visita à região autónoma dos Açores. A proposta está a chegar, é? Está a aquecer os motores.
Bom, Sr. Presidente, nós não conhecemos a proposta do PSD, mas nós podemos fazer chegar à Comissão, já na próxima, até à próxima reunião, uma proposta também com uma
nova. A nossa proposta está aí a chegar. É preciso acordar a nossa proposta, se me permitem.
Se me permite, Senhora Presidente, a proposta do PSD aproveitou aquilo que foi os contributos do PS na reunião, que nós já tivemos uma reunião em que o Partido Socialista sugeriu a algumas entidades, acrescentamos só outras, e é por isso que estávamos a pedir para os serviços, eu pensei que já estava nos serviços, para imprimirem, para podermos... Não foi enviada falha da nossa parte, mas pensei que já estava daí, estarmos agora a pedir para imprimirem, que é muito mais fácil.
Mas nós podemos analisar depois com calma para a próxima reunião.
É só para a questão de ficar na mesa e coordenadores e ser mais fácil do que estarmos numa reunião com toda a gente.
Não, estou a dizer, na próxima reunião de mesa e coordenadores.
Ah, ok, sim, não tem problema nenhum.
De qualquer maneira, acham que podemos consensualizar uma data?
Sim.
Então, quais são as propostas? Aqui o Sr. Deputado Francisco César conhece bem os Açores, não quer, tem uma objeção climática... Oi.
Desde junho?
Ui.
Desde junho, vamos lá.
Desde junho é sábado.
É, eu já oito. Eu oito agora de Deus.
Então, 12, 13, 14 e 15.
De junho?
Sim.
Então, 13
de junho.
5, 6 e 7. 5, 6 e 7.
São feriados de Lisboa. Nesta altura, há voos a qualquer hora...
Atrasam, mas há.
Atrasam, sim. Vou deixar que é assim. Não quer dizer nada.
Desde que não haveriam.
E porquê que não vamos, portanto, e porquê que não vamos assinar logo na primeira semana, 5, 6 e 7?
Dizem que é menos feriado.
Não,
não.
Junho.
Não,
pode ser 5, 6 e 7, é segunda, ser quarta.
Nós vamos definir, vamos fazer 3 dias ou 2 dias? Lá, nem visitas. 3 dias em visitas.
3, está toda a gente de acordo?
Não sei se dá, porque na quarta temos plenário.
E a feira?
Na quarta temos plenário e na segunda-feira temos a iniciatividade que temos aos
espíritos. Ah, mas isso é normal. Isso é normal.
Isso aí vamos fazer excepcionalmente noutro distrito. Com as situações.
É considerado noutro distrito. Não podemos, senão nunca temos ido a lado nenhum. Agora, o plenário é que normalmente não faltamos, não é?
Então, talvez se estiverem em julho.
Ah, mas chegamos ao início da tarde e viemos ao plenário. Mas nós fomos no domingo, fizemos domingo, segunda e terça visitas e regressamos na quarta de manhã.
Então, quais são os feriados dessa semana?
É o 8.
8, 10 e 13, se quiser considerar os dias. Então, dá perfeitamente 4, 5, 6.
E regressamos a 7 de manhã. 7 de manhã.
Sim.
Ok, fizemos isso no domingo, as pessoas estavam a sugerir, então.
Perfeitamente.
Portanto, 4, 5 e 6 de junho, é?
Sim, fazemos as reuniões provavelmente com os conselhos económicos e sociais.
Isso já obviamente estão disponíveis. Sim.
Temos o patronato e assim.
O patronato é obrigação, não é?
Claro, então é necessário.
Muito bem. A data proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do PSD, é 4, 5 e 6 de junho. Os outros grupos parlamentares querem se pronunciar?
Sr.
Sr. Presidente.
Perdão?
4 a 7.
4 a 7 de junho.
Sr. Presidente, da minha parte.
De junho, certo?
A 7.
Junho.
A 7. Sim, sim. 4 a 7. É 4 a 7 ou 6.
Muito bem. 4 a 7 de junho. Que alguém se quer pronunciar? Os outros grupos parlamentares?
Só da minha parte, eu não vou nem obstaculizar, nem dizer que não, nem que sim, porque em princípio nesta altura já não estarei cá e, portanto, já será o deputado. Será mais ou menos nessa semana? Pronto, teremos que ver, mas... Não, a questão é que, como perceberão, com um grupo parlamentar de 5 pessoas, torna-se difícil, por vezes, estarmos presentes nestas visitas mais longe, mas veremos mais daqui a algumas semanas. Eu só faço uma questão, porque sei que outras comissões também já pensaram algumas visitas às regiões autónomas dos Açores e foram confrontados com uma situação, que é, às vezes, a dificuldade que existe de passar de uma ilha para outra por mau tempo, etc., e se 3 dias serão suficientes para isso ou não.
Em junho, exatamente. Fala quem sabe. O grupo parlamentar do Chega não se opõe, grupo parlamentar da IEL, o grupo parlamentar do PCP.
Não tenho objeções às datas, tenho uma objeção muito prática e, evidentemente, a Assembleia da República tem a grande maioria dos seus deputados que não são de Lisboa. É a existência de voos viáveis para um domingo a partir do Porto.
Estamos em causa nesta
altura. Eu não fui verificar. Eu não fui verificar. O regresso, evidentemente, é para Lisboa, mas a partida não é de Lisboa.
Em algum caso, há sempre a possibilidade de fazer encaminhamento em que fazemos Porto, Lisboa, Lisboa.
Claro.
Como? Não, em avô de
Oraval. Da SATA, presumo, não?
Não, para o Porto. Para o Porto.
Da SATA.
Da SATA, se existir na altura.
Portanto, parece que voos não são obstáculo. Muito bem, então, se estiverem todos de acordo, temos consensualizada esta data de 4 a 7 de junho. Entretanto, o grupo parlamentar do PSD fez-nos chegar aqui uma proposta. O Sr. Deputado Francisco César tem essa proposta? A proposta do grupo parlamentar do PSD?
Não, já
foi. Está aqui. Portanto, temos uma reunião com a Comissão dos Assuntos Sociais.
Tu pensei que existe?
Foi.
Senhor deputado, senhora presidente, se... Não, eu acabei de dizer, se me permitem... Peguei nos contributos dados na reunião que nós tivemos aqui na comissão e só acrescentei, porque entendemos que os contributos dados pelo Partido Socialista eram válidos, só acrescentei as entidades que o Partido Social Democrata achava que deveria incluir, incluímos mais a Ilha do Faial.
Atenção que nós temos que pedir autorização ao PAR. Não se sanguem. Portanto, deixe-me só dizer, dar esta nota, Sr. Deputado Francisco César, nós temos que pedir autorização ao PAR e para isso temos que ter um programa fechado.
Sra. Presidente, se me der até à próxima semana, eu consigo lhe dar, fechar isto. Eu tenho poucas alterações aqui a fazer, porque tem aqui muitas instituições que são sugeridas do PSD, que até acho bastante curiosas, mas penso que não haverá muita coisa a acrescentar. A única dúvida que tenho é que porque é que fazemos sempre os ex-distritos, ou seja, nós fazemos sempre São Miguel, Terceira e Faial. Sim, os ex-distritos, sim. Mas talvez seja possível introduzir aqui o Pico ainda fazemos uma bonita travessia no canal. Entramos pelo Faial e saímos pelo Pico. Eu não sei se não deveríamos convidar algum, Ms. Poutoura, deixa à vossa consideração, digamos, um representante ou uma à subcomissão de assuntos sociais para nos acompanhar em algumas visitas. Da Assembleia Regional.
Sim, sim. Nós costumamos
reunir
com
ele.
Nunca foi, mas
acho que não. Mas podia-se pedir a subcomissão, porque a subcomissão é mais pequena, não? E são 7, e portanto podiam-nos acompanhar. A Assembleia tem meios para isso. Se o Sr. Presidente não ninguém obstasse, faria sentido.
Muito bem. Não falem em autocarros. Não, é melhor levar Vomidrine, não? Já que temos uma travessia no canal.
São 25 minutos e num magnífico navio. Aí é uma hora e meia. Em último caso, vai-se de semi-rígido, que ainda é mais interessante. Mas eu acho que vamos ter que regar a rolar.
Não se esqueça das toaletes das senhoras.
Não tem uns restaurantes aqui?
Muito bem. Este é um programa que o PST apresentou, em que inclui já agora a visita à Cáritas, à Casa de Saúde de São Rafael, que são jovens idosos com demência, e ainda reuniões com as confederações sindicais, com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores e com o Conselho Económico e Social dos Açores. Portanto, eu acho que o Grupo Parlamentar do PST e do PS podem trabalhar nesta proposta e apresentá-la-emos na próxima reunião. Sim, senhora deputada Carla Castro.
Presidente.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Presidente. Só dizer que, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, que as instituições acrescentadas, sugeridas pelo PSD, nos parecem da maior pertinência. E, portanto, gostávamos, nomeadamente nas confederações sindicais, na Câmara de Comércio, no Conselho Económico e Social, gostávamos bastante que fossem efetivamente consideradas, e só dar esta nota.
Sr. Presidente, desculpe. Eu peço desculpa, mas isto não é uma proposta do PSD, é uma proposta nossa, foi feita na última reunião. Quais? Confederações sindicais, Conselho Económico e Social. Nós falamos todos, foi por conselho. Sim.
Muito bem, são nossa, é a nossa proposta, nossa. Senhor Deputado Manuel Off.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Dê-me licença.
Deixem ouvir o Sr. Deputado Manuel Off, por favor. Ele é a primeira vez, vai ficar com péssima impressão desta comissão.
Posso fazer a comparação com os bancos da Universidade. Nós não temos objeção ao conjunto de entidades que aqui estão, quer na proposta original, quer nas que foram agora acrescentadas por parte do PST, mas gostaríamos, da mesma forma como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou que até à próxima semana pudéssemos fechar, nós faríamos a mesma coisa e, portanto, durante esta semana pensaríamos na possibilidade, não estou a garantir que o faremos, mas na possibilidade de incluir mais alguma outra entidade a consultar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se calhar o melhor é fazer chegar aos serviços esta proposta que depois iria redistribuir pelos grupos parlamentares, se estiverem de acordo. Muito bem. Então, uma vez consensualizadas as datas e também ainda de forma em draft o programa, passava para o ponto 2, se ninguém tiver mais questões sobre este ponto 1. Sim, senhora deputada Helga Correia.
Eu só ia alertar aqui uma questão que não disse e acho que seria importante, e já falamos na última reunião que se falou do programa, mas como temos o seu deputado Manuel Off que não estava, eu acho que era importante depois conciliarmos também uma questão que tem a ver com os tempos. E se vamos fazer a passagem por várias ilhas e agora até a questão da sugestão do seu deputado Francisco César, da logística de começar por qual, temos que ver também a questão de deixarmos tempo para reunir com as entidades com alguma dignidade. Quero eu dizer, não estarmos apressadamente depois a correr com as entidades porque temos horários para isto ou para aquilo. Eu acho que ao fazermos o programa, depois no final, ao conciliarmos, termos em atenção essa questão, só para ficar, como o Sr. Deputado não tem estado nesta discussão, para ficar registado. Muito obrigada.
Sim, concordo perfeitamente. O stress faz rugas, portanto, o melhor é ficarmos mais distendidos, sem excesso de reuniões na viagem e na visita. Mais alguma questão? No ponto 1, então passamos ao ponto 2, discussão sobre o prazo para a apresentação de propostas dos grupos parlamentares para a ordem do dia das reuniões na Comissão. Como sabem, sim, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la a si e os tantos deputados. Este ponto é particularmente importante do ponto de vista daquilo que é a agilidade dos trabalhos da nossa Comissão. E, portanto, a questão aqui que seria fundamental perceber, porque há um processo administrativo que depois tem como sequência, que existe sequencialmente ao envio de requerimentos e de outro tipo de documentação que entra na ordem do dia, era importante perceber que aquilo que é a data em que o documento é enviado é registada e contada como a data que cumpre integralmente o prazo face àquilo que estará previsto no regimento, e não a data em que fica concluído o processo administrativo e o tratamento do documento após o envio de qualquer grupo parlamentar. Enfim, naturalmente isto pode parecer uma questão de detalhe, mas sabendo que são prazos, tem toda a relevância. E nesse sentido, era apenas para que exista esse esclarecimento, de forma a que não ocorra esta discussão naquilo que é a apreciação de um determinado documento que possa ou não ser discutido e depois que possa haver uma contestação da parte de um grupo parlamentar nesse sentido. Portanto, antecipando-se essa discussão, naturalmente podemos evitar esse eventual conflito, por assim dizer. E por isso, o que o grupo parlamentar do PSD entende é que, na data em que é enviado, seja qual for o grupo parlamentar, como é evidente, é a data que deve contar para efeitos daquilo que é o prazo que o regimento obriga a cumprir. Portanto, há antecedência, de forma a poder entrar na ordem do dia. Naturalmente, colocamos a apreciação, também para perceber, face àquilo que foram as alterações que ocorreram nos serviços da Assembleia Pública, que essa compatibilidade existe, mas esperemos que sim, porque o que deve prevalecer, naturalmente, é o regimento e o envio por parte do grupo parlamentar, que é a data em que manifesta a sua vontade.
Alguém quer pronunciar-se sobre esta questão? Sim, senhora deputada Rita Borges Madeira.
Senhora Presidente, muito obrigada. Acredito que seja por ignorância minha, mas eu também não conheço quais são os prazos dos serviços, nem o que é que diz o regimento, nem quando é que entra na ordem do dia, qual é o prazo que tem, não faço ideia, nem o que se passa nas outras comissões, como é que funcionam as outras comissões. Eu penso que o que deve acontecer é que as regras sejam iguais para todas as comissões. Não faz sentido que a gente tenha uma regra diferente, não são? Em função do regulamento. Não sei. Mas
nós temos um regulamento próprio.
Mas eu não conheço quais são os procedimentos, não sei os prazos sequer.
Senhor Deputado Nuno Carvalho, quer dar um exemplo concreto?
Como também não sabíamos o que é que se tratava, também não nos podemos preparar em condições para esse efeito.
Mas, posso dizer, Presidente, vamos lá perceber uma questão. Só para... Eu aqui vou-me repetir. Posso não ter também naturalmente explicado bem, porque deduzi que fosse um tema que toda a gente estivesse mais ou menos por dentro. Nós temos, evidentemente, prazos para cumprir, seja o qual for, não é? Portanto, amanhã até podemos mudar o prazo do regimento de 24 horas para 48 horas, seja qual for o prazo. Isso é indiferente ao tema em apreço, porque o tema em apreço está sobre aquilo que é o momento a partir do qual deve contar o prazo. O que significa o quê? Significa que, se nós todos estivermos de acordo que o prazo a partir do qual, quando o prazo se inicia, é o momento em que é enviado o documento para os serviços, ou seja, se eu envio um requerimento, se eu envio qualquer outro documento para entrar para a ordem do dia e envio para os serviços numa sexta-feira e o regimento indica que eu tenho 24 horas para entrar na ordem do dia e a minha reunião é na terça-feira, em princípio, dependendo da hora, eu estou a cumprir o prazo, ok? Contudo, se eventualmente o tratamento administrativo que o serviço tem que dar para dar entrada na plataforma da Assembleia Pública, etc., for o prazo que venha a ser contabilizado e não o prazo da data de envio da parte do grupo parlamentar, estamos a falar de situações diferentes. E tem havido, de facto, aqui uma decalagem.
Só um minuto, senhora deputada Helga Correia.
Pode ficar gravado, não tem problema nenhum. Aquilo que estava a passar na anterior legislatura, até a alteração da ordem de trabalhos partir para o sistema informático, o que é que acontecia? Nós recebíamos dos serviços à sexta-feira a ordem de trabalhos. Neste momento, a ordem de trabalhos tem que ser à quinta-feira para ficar registado na plataforma por causa da escolha das salas. O que é que acontece? Até aí, os partidos políticos enviavam tudo aquilo que queriam incluir na ordem de trabalho, até à sexta-feira era contabilizado na ordem da reunião. Neste momento, como tem que ser até à quinta-feira, para colocar na plataforma aquilo que os partidos políticos, seja ele qual partido for, enviar até sexta-feira, só conta até quinta, vai para outros assuntos, ou ir para outros assuntos, independentemente do partido político, tudo aquilo que seja à discussão fica prejudicado, porque depois não está na ordem do dia, está noutros assuntos, nós podemos ou não adiar uma ou duas vezes, e acho que isso não faz sentido nenhum. A prática que era esta às 24 horas da reunião, para incluir na ordem de trabalhos, mas como a agenda é feita à quinta-feira por via informática, fica prejudicada a questão. Temos que definir aqui se a proposta do PSD é que se mantenha aquilo que era no passado, é tudo aquilo que os partidos políticos enviem requerimentos até à sexta-feira, conta para a ordem do dia daquela semana. A partir de sexta-feira, sendo segunda-feira, passa para outros assuntos e poderá ou não ser discutido, pedido ou não, o adiamento dos partidos políticos. É esta a questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Agora sim, com clareza, esta explicitação, já lhe passo a palavra. Portanto, a proposta é que todos os requerimentos que entrassem até sexta-feira às 12 horas, porque, para os serviços terem tempo para fazer a distribuição, pudesse ser considerada na ordem de trabalhos. Sr. Deputado Manuel Hoff.
E eu agora finalmente percebi qual era o prazo, não é? Porque a minha questão era saber se havia um prazo em concreto. E nós íamos propor às 18 horas, mas não vamos objetar às 12 horas de sexta-feira. Nós íamos propor às 18, mas não objetamos a que sejam às 12.
É por causa dos serviços poderem terem tempo para enviarem aos grupos parlamentares. Portanto, podemos definir neste ponto 2 que o prazo para a apresentação de propostas dos grupos parlamentares, peço desculpa, isto parece a Assembleia da República. Portanto, o prazo para a apresentação de propostas dos grupos parlamentares será aceite até à sexta-feira anterior à reunião, impreterivelmente até às 12 horas. Sim, senhor deputado Francisco César, senhora deputada Clara Marques Mendes.
A senhora deputada Clara Marques Mendes estava a se inscrever, julgo eu, primeiro que eu, mas...
Eu ia dizer o seguinte, se está no nosso regulamento, que é 24 horas... A convocação da reunião. E até a convocação da reunião, estabiliza-se a agenda. Se os serviços fazem uma agenda à sexta-feira, está muito bem, mas a agenda... À quinta. Mas se ela tiver que mudar, muda. Porque no passado... Não é até sexta. Se é 24 horas antes... Pode haver uma situação... No passado, foi sempre assim. E nunca aconteceu nada de problemático. Isto não é assim tão regular quanto isso. A única coisa que os serviços terão que fazer é 24 horas antes verificar se há necessidade de incluir mais alguns pontos na agenda ou não. E os grupos parlamentares sabem que a agenda estabiliza 24 horas antes. Eu não vejo problema nenhum.
Senhora deputada Isabel Pires...
Se não é desculpa. Não temos que alterar as regras que estão em vigor.
Bom, desculpem lá que está a ficar um bocadinho confuso. Deixem-me só ler, por favor, o artigo 7º, número 2, do regulamento. Eu posso utilizar a técnica que uso normalmente com os meus alunos, que é ou se calam ou eu canto. Bom, diz o artigo 7º do regulamento da nossa comissão que a convocação pelo Presidente deve ser feita por escrito, preferencialmente por via eletrónica, com antecedência mínima de 24 horas e deve incluir a ordem do dia. É isso, Sra. Deputada Clara Marques Mendes? Estava a ler o artigo 7º, número 2, do regulamento da nossa comissão, que diz que a convocação pelo Presidente deve ser feita por escrito, preferencialmente por via eletrónica, com antecedência mínima de 24 horas, e deve incluir a ordem do dia.
Não, é isso.
É isso? É. Senhor Deputado Francisco César, já lhe dou a palavra. Diga, diga.
Bom, Sr. Presidente, já estamos mesmo em cima da reunião, então, a forma como está a apresentar. Eu só queria discutir
requerimentos,
não é? Não, mas há aqui o princípio, o PSD é um partido responsável e naturalmente sabe como é que estas matérias funcionam. Bom, sim, sabe bem do que é que eu estou a falar. Neste momento, a agenda é fixada à quinta-feira. É assim que é feita, por causa da questão da gestão. Aquilo que o PSD está a pedir é que, em vez de...
O PSD está a pedir. A PSD está a dizer, ou se cumpre o regulamento, ou vamos decidir aqui para alterar o regulamento.
Nós estamos responsáveis. O que eu acho...
Se não começamos a ver os documentos,